Reunião da Igreja em Curitiba, 26 de janeiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: os pecados ocultos e o juízo na casa de Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu creio que algo importante, posicionamento que a igreja deva tomar nesse tempo presente, seja uma entrega total ao Senhor Jesus, uma vida de santificação, porque mesmo que você não alcance a vinda do Senhor, e você parta antes, a palavra de Deus, nós lemos a semana passada, só quero fazer recordação, vou compartilhar outro assunto, mas fazer uma recordação do que foi compartilhado semana passada. Em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 10, né, o apóstolo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. A edificação. Quando nós falamos de edificação, também em Judas diz assim: edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, com o interesse de se santificar mais para o Senhor, porque todo o pecado do povo de Deus vai ser julgado. Toda obra vai ser julgada, toda obra será posta na balança. E eu acredito que você não vai querer passar pelo fogo de Deus, porque Hebreus, quando diz que Deus vai julgar o seu povo, ele diz assim: olha, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é um fogo consumidor. Então não se atreva a ficar em pecado, não ouse a desafiar Deus com o teu pecado, porque Deus é um fogo consumidor. Ele primeiramente vai julgar o seu povo. Né? E horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Porque aqui diz a palavra do Senhor, que se alguém, no verso 12 aí do capítulo 3, 1 Coríntios, diz: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? Os três primeiros materiais são os materiais divinos, ouro, prata, pedras preciosas. Madeira, feno, palha representa o homem. Então, em cima de que fundamento você está edificando? Quando se fala de ouro, prata, pedras preciosas, fala de uma obra completa de Deus na nossa vida. Fala do Espírito Santo fazendo uma obra de embelezamento, de ornamentação, da revelação de Jesus Cristo. E isto é importantíssimo na nossa vida, irmãos. Você buscar a face de Deus, se santificar para Ele, permitir que o Espírito Santo realize a obra de santificação. Por quê? Continuando, diz no verso 13: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Que dia vai declarar? Qual dia? O dia de Cristo, quando Cristo vier e se manifestar. A obra de cada um vai ser manifesta. A obra de cada um. Veja então, se você não creu ainda no que eu estou falando, pule um pouquinho no capítulo 4. E você vai descobrir realmente como o Senhor operará isto. Paulo diz assim, no verso 4 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Ele diz: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Por quê? Pois quem me julga é o Senhor. Pense bem, irmão, uma coisa. Paulo não ousava dizer o seguinte: Ele diz assim: em nada me sinto culpado. Porque nós, muitas vezes, dizemos, não sou culpado, e continuamos a nossa vida daquele jeito. Mas Paulo diz assim: mas nem por isso me considero justificado. Às vezes nós pensamos assim, puxa, eu não fiz mal a ninguém e tal. E você não tem aquela consciência de que fez alguma coisa. Porque quem sabe, o teu coração está endurecido, você está em trevas e você não sente, você perdeu a sensibilidade, porque tua consciência já atingiu um grau de insensibilidade que você já não é tocado mais. Paulo fala do perigo da cauterização da consciência. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, ele diz que a minha glória é esta, a minha consciência para com Deus. 2 Coríntios. Aqueles que são advertidos e veem as obras de Deus, eles serão mais severamente julgados pelo Senhor. Aliás, o capítulo 1, verso 12 de 2 Coríntios, olha o que está escrito aí. Porque a nossa glória é esta. Você quer glória? Você quer a glória do Senhor na tua consciência? Dentro do teu interior? Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Você tem um testemunho da tua consciência? O testemunho da nossa consciência. Mas como é que nós alcançamos um testemunho na consciência? Vamos ver se encontramos como verdadeiramente acontece isso. Romanos 9, 1. Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Como é isto? O Espírito Santo trabalha diretamente com a nossa consciência. Se ele não trabalhar com a nossa consciência, significa que, olha, alguma coisa está errada, a tua consciência está cauterizada, ou você nunca experimentou o Senhor. Então, como é que é o testemunho? Há um testemunho na consciência, no Espírito. Não é você que determina, não, eu não sou culpado. É o Espírito Santo que dá um testemunho junto com a tua consciência. E se você resistir ao Espírito Santo, você terá um grande problema. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo, falava para os judeus resistiam ele. Ele falou: vocês sempre resistis ao Espírito Santo. Mas Estevão não estava julgando a aparência deles, o ranger de dente deles. Estevão estava vendo pelo Espírito a consciência de cada um. A resistência não era aparente, a resistência era interna. Então, voltando a 2 Coríntios capítulo 1, 12. A nossa consciência, ela mostra uma maneira de vida da qual nós devemos obedecer e seguir o Senhor. Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com, como? Simplicidade e sinceridade de Deus. Sinceridade de Deus. Isenção de hipocrisia, a luz de Deus plenamente dentro do teu coração. O que é a sinceridade? É viver em plena luz. Não viver em trevas. Por quê? A falta de sinceridade, ela chama-se hipocrisia. Em Lucas, capítulo 12, nos fala realmente o que é a hipocrisia. Verso 1 do capítulo 12 de Lucas diz: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento. O que é o fermento? O fermento é aquilo que dá uma... Ele faz o pão inflar e o pão fica mais bonito, ele fica cheio. Ele fica com aparência. Por que que o Senhor mandou na Páscoa celebrar a festa dos pães ázimos? Os pães ázimos significava pão sem fermento. Era um pão que não tinha aparência, era um coscorão. Não tinha aparência. Não era algo que foi, assim, feito para ser mostrado com beleza. Nós não precisamos mostrar nossa performance, nós precisamos mostrar nossa consciência perante Deus. Temos que fazer festa, de que maneira? Então Jesus aqui, ele diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus eram peritos na hipocrisia. Eles eram peritos. Eles eram peritos na aparência. Eles mostravam uma aparência de piedade, e hoje nós estamos vivendo um tempo de aparência de piedade. Deus quer realidade. Aparência ele não vê. A Bíblia diz: eu vejo o coração, eu não vejo o que está diante dos meus olhos. Eu quero ver o coração, é como é que está. É o coração. O grande problema é que nós não alcançamos muito do Senhor porque não desejamos uma realidade espiritual. Temos que desejar mais realidade espiritual, realmente mais profundo com o Senhor. Então, o que é hipocrisia? Sim, o Senhor falando aqui no capítulo 12 de Lucas, o verso 2 vai dizer assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Quando será sabido? Pode ser hoje, se você declarar ao Senhor: Senhor, eu verdadeiramente tenho problema interior no meu coração. Ou você, depois nós vamos ver aonde vai aparecer isto, caso você não se arrependa hoje, né? Você que eu estou dizendo, todos nós, eu me incluo, porque há duas coisas aqui, mas não há, nada há encoberto que não haja de ser descoberto. O que é uma coisa encoberta? É uma coisa de meu conhecimento e que eu encubro. Eu tenho conhecimento disso, mas eu prefiro encobrir. Eu não declaro, eu não trato, eu não busco o Senhor para tratar dessa situação. É necessário tratar, porque está causando problema para você, hoje e no dia do Senhor. E outra coisa, não só o encoberto, mas nem oculto que não haja de ser sabido. Encoberto e oculto. Quando Davi descobriu que na sua natureza tinha coisas que ele tinha inclinação e que ele não tinha ciência, conhecimento disto, o que ele disse? Senhor, ele pediu que o Senhor sondasse e livrasse ele das coisas ocultas. Nós não dispomos, muitas vezes, nosso coração para o Senhor tratar, porque só ele conhece dentro, né? Verso 12 do capítulo 19 de Salmos. Por exemplo, o pecado de Acã, ele furtou algumas coisas do despojo de guerra contra a cidade de Jericó. Ele pôs embaixo da sua tenda e escondeu. Isso quer dizer, ele encobriu. Por que que Acã fez isto? Porque ele tinha uma desgraça no seu coração chamada pecado oculto, que o levou a praticar um pecado e encobrir. Então, o encoberto é originado no oculto. E é isto que nos leva à dureza espiritual, à dureza do coração. Foi dado um determinado exemplo que, vamos supor aqui, que ninguém de nós aqui trabalha na roça ou pega na enxada, no cabo da enxada. Eu vi isso ali quando nós estávamos ajudando ali a socorrer a casa do Jôli. Muitos irmãos foram com a mão bem lisinha e tudo, né? E aí eles começaram a pegar na pá e começaram a pegar nas ferramentas e dali a pouco a mão deles começou a encher de bolha. Porque eles não estão acostumados com aquilo ali, né? Mas vamos, tudo bem, eles fizeram um trabalho ali 3 dias. E eles sentiram, por certo, a dor daquelas bolhas em suas mãos. Mas vamos considerar se eles continuassem fazendo aquilo por 1 ano. Aquelas bolhas já não se tornariam mais bolhas, elas se tornariam calos. E eles não sentiriam mais. Aqueles 3 dias fez doer bastante, eles sentiram, puxa vida, nós pegamos ferramentas ásperas e trabalhamos e a nossa mão está doendo, né? Tem bolhas e pega agulha e fura as bolhas. Mas se ele fizer isto 1 ano, 1 ano depois, o irmão vai estar fazendo aquilo e não vai estar sentindo. Endureceu tanto a mão que fez calos e ele não sente mais. É o mesmo que o que vai lá na roça, carpinar. No primeiro dia dói a mão, faz calo. Segundo dia, uma semana, está doendo. Mas passado 1 ano, ele não sente mais. Assim é com o pecado. A consciência no primeiro momento dói. Dá um desespero. E dá aquele desespero, e daí a pessoa, bom, sente aquela dor, chora, vem na reunião, chora, mas ele, como não se arrepende, daqui a pouco ele está numa normalidade, cultuando, cantando, e não sente nada mais. Endureceu. No começo doía bastante. O temor de Deus ainda estava num nível bem elevado na vida desse irmão. Mas o temor de Deus foi baixando, porque ele foi se envolvendo. E ele foi encontrando irmãos que falam a mesma linguagem. Ah, não dá nada, não tem problema. Vamos pedir perdão a Deus aqui, pronto, vamos ficar assim. E vai para frente, e o pecado vai indo. Irmãos, existe um pecado desgraçado, qualquer pecado é desgraçado, mas existe um pecado desgraçado da imoralidade que está querendo tomar conta das igrejas. Você sabe qual um dos maiores pecados que está levando a humanidade a se corromper? Satanás é muito esperto nessa parte, porque ele lança o pecado do prazer. E a maioria da juventude está aprisionada nisto. É por isso que o homossexualismo se alastra como fogo na gasolina. Nós precisamos orar, irmãos, clamar. Nós precisamos tomar posição com relação a nossos filhos. Cuidado. Temos que tomar posição com relação a nós. O que que estamos vendo? O que estamos assistindo? O que estamos abrindo na internet? Eu vou dizer, leia a tua Bíblia. Cadê a Esther? É verdade que você leu a Bíblia, o Novo Testamento em 2 dias? Eu estou quase não acreditando. Mas vou acreditar porque sou crente. Olha, eu ia comprar um presente para Esther. Ela leu o Novo Testamento em 2 dias. Eu falei para o Davi, sentei domingo com eles, comecei a falar da riqueza que é você ler a palavra do Senhor, das riquezas insondáveis que ela nos traz. Eu falei, Davi, leia em uma semana o Novo Testamento. Davi perdeu, a Esther correu antes dele e leu em 2 dias. Nossa, você está nos envergonhando, Esther. Bateu o recorde. Leia a palavra. A palavra é vida. Você quer ter saúde? Medita na palavra. Eu tenho dores, mas não tenho doença. Dores no corpo, sinto dores musculares e realmente não é fácil. Mas eu me deleito na palavra de Deus. Deleite-se na palavra do Senhor. Deleite-se na lei do Senhor. Para ter uma consciência pura, lavada pelo poder do Espírito Santo. Olha aí o versículo que eu ia ler. Salmo 19, verso 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Como que a gente pode entender os erros? Eu tomo a atitude de fazer o bem. Quando eu estou no meio do caminho, eu faço o mal. O mal que eu não quero, isso faço. E o bem que eu quero, não faço. Quem pode entender isso? Por isso, irmãos, a realidade que eu disse de ter uma vida completamente governada pelo poder do Espírito Santo, que atua diretamente na nossa consciência. E o Espírito Santo tem o poder supremo. O poder supremo de governar nossos membros. Ele controla todos os nossos membros. Ele controla o nosso apetite desordenado. Ele faz coisas tremendas para a glória de Deus na nossa vida. O Espírito Santo faz acender uma chama tremenda do amor pela palavra de Deus em nossos corações. O Espírito Santo tem um fruto chamado domínio próprio. Domínio próprio. Quer ficar sem dívida? Seja cheio do Espírito Santo, porque ele te domina. Vai comprar só quando tem dinheiro. Ou quando o Espírito Santo, vou te dar um dinheiro, agora você vai comprar. O governo de Jesus sobre nós está no Espírito. Eu não vou na loja comprar um carro que é fora da minha realidade. Depois minha família vai passar fome, vou ficar endividado. Eu tenho que saber o padrão bíblico, eu devo ler a palavra para saber o padrão de Deus para a minha vida. E esse padrão é todo explicado pelo Espírito, é governado pelo Espírito Santo. Expurga-me tu dos que me são ocultos, pecados ocultos. É aquilo que eu não consigo ver, só Deus vê. Só Deus pode revelar. Nós devemos ter o Espírito na nossa vida para governar nossa vida com relação ao pecado. Meus membros não vão pecar, eles vão ser governados pelo Espírito. Viver uma vida de santificação para Deus. Como vimos em Lucas, né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No capítulo 5 de 1 Coríntios, quero ler o que eu falei que ia ler. onde será tratado os pecados dos crentes, se não forem tratados aqui agora, aonde será tratado? Vamos voltar no capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 4 e 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Por isso que o salmista disse assim: Senhor, expurga-me tudo dos erros que me são ocultos. Aquilo que é oculto, só Deus sabe. Então você precisa ser julgado pelo Senhor, pela luz do Senhor. Continuando, diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Ó, nós devemos cada dia apresentar nossa consciência num batismo da indagação de uma sã consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Apresentar-se a Deus para ser julgado na consciência. É isso que devemos fazer. Por quê? A recomendação do apóstolo Paulo é que nada julgueis antes de tempo no outro. Nós não vamos julgar no outro, nós vamos julgar em nós. Vamos pôr nós em julgamento perante o Senhor. Eu não posso julgar o outro. Eu posso falhar no julgamento, mas Deus nunca falha. Porque se eu errar no julgamento, eu serei julgado no dia do Senhor. Então diz assim: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Se tiver louvor para receber. Né? Se você tiver um elogio de Cristo para receber, vai dizer: bom, fiel servo, venha, entra no gozo do teu Senhor. Ou, se não tiver esse elogio, se ele não disser, venha, bom e fiel servo, ele vai dizer: aparte-te de mim, mau servo. Esta é uma realidade. Porque cada um vai receber segundo o que tiver feito, ou bem ou mal. Então, por isso que o Senhor não quer que a gente julgue o outro, a menos que esta obra esteja completamente declarada na frente da nossa cara. O fruto esteja declarado, porque a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. 2 Coríntios ainda fala quando essas coisas serão julgadas. 2 Coríntios 5. Para que haja temor de Deus. No verso 9 do capítulo 5. E verso 10 diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. Por que que Paulo queria ser-lhe agradáveis? Paulo se sentiu muito rigoroso quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, ele é muito severo. Mas não é, ele não foi severo, na verdade. Ele acaba tendo assim uma certa compaixão dos Coríntios, como se ele tivesse realmente errado em exortá-los. Então, na segunda carta, ele está com o coração realmente quebrado, pensando que ele fez algum mal para os coríntios. Então, ele muda o tom na segunda carta, mas ele põe muito do sofrimento ministerial, da característica ministerial dele, e o que é um verdadeiro ministério. Então, ele diz: porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo tinha uma boa consciência, não só para com Deus, mas para com os homens, todos os homens, os irmãos da igreja e qualquer homem na face da terra. Ele não praticava o mal contra ninguém. Se ele fizesse uma ofensa, ele fez uma ofensa contra o sumo sacerdote, que é segundo a lei, e ele pediu perdão. Ele se retratou. Ele disse que procurava trazer uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus quanto para com os homens. Às vezes nós ofendemos alguém e não se incomodamos e partimos para frente. Não consideramos a consciência dos homens. Aquela consciência daquela pessoa ofendida vai te denunciar no tribunal. No tribunal de Cristo. Por isso que Paulo procurava ter uma consciência sem ofensa, tanto para com o Senhor, quanto para com as pessoas, com todas as pessoas, os irmãos da igreja e qualquer um. Não é porque seja um ímpio, você foi lá, desacatou ele, você não precisa ir lá se retratar. Nós não somos ímpios dentre os pecadores, nós somos santos entre os pecadores deste mundo. É nós que devemos mostrar a luz que temos. É nós que devemos resplandecer a luz diante deles que estão em trevas. Então, continuando. Verso 10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Devemos viver uma vida realmente agradável a Deus e aos homens. Nós devemos tratar os homens de acordo com a piedade que recebemos de Cristo. Mas se mesmo assim eles continuarem nos perseguindo, a Bíblia diz assim: não dê mal por mal. Então, ah, ele me deu um chute na canela, eu também dei um nele. Está correto? Não, não está correto. Você ensina o menino, teu filho, ah, lá na escola, se ele te der um chute na canela, dê outro nele. Você está ensinando o que para o teu filho? A imagem de Cristo ou a imagem do adversário? Senta um supapo na orelha dele se ele... O que eu vou ensinar para o meu filho? Você está ensinando errado. Ensina teu filho a buscar o Senhor. Ensina ele a pôr os joelhos e sofrer o dano, porque Cristo recompensará todo sofrimento. Irmãos, nós confundimos Deus muitas vezes. O amor não tira o sofrimento. Ele recompensa o sofrimento. O amor não remove o sofrimento. Ele o recompensa. Cristo é amor. E ele não vai remover o teu sofrimento. Ele pode até remover. Mas se esse sofrimento está ocasionando a formação de um testemunho, ele não vai remover. Porque ele quer o testemunho. O testemunho é precioso aos olhos de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele não vai remover o sofrimento. Por quê? Ele quer um testemunho da tua vida. O que ele vai fazer com isso tudo, com esse sofrimento? Ele vai recompensar o sofrimento. Porque diz a palavra do Senhor: aquele que sofrer comigo, comigo também reinará. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Tem muitas pessoas que às vezes, não, eu estou sofrendo na igreja, então eu vou me retirar. Jogou fora o testemunho que estava sendo formado. Tudo bem que se os teus irmãos jogarem você fora, igual jogaram José, tudo bem. Mas passando algum tempo, certamente todos os teus irmãos vão lá te reconhecer. Porque isso aconteceu com José. Deus recompensou o sofrimento dele. Mas não é por isso. Deus tinha um propósito. Deus já tinha delineado uma experiência para José. Mas como José era muito mimado, eu vou pedir para os filhos aqui: se tua mãe mimar muito você, olha, fuja. você vai ser alvo de grande sofrimento. Se tua mãe quer te proteger demasiadamente dos sofrimentos, ai, aquele irmão te ofendeu, a mãe vai lá, levanta as mãos, levanta o punho, põe as luvas, foi você que falou do meu filho, tá, tá. Mães que entram no ringue para brigar, para defender, para o seu filho não sofrer. Isto não é cristianismo, ele não vai aprender o que é cristianismo. O amor não remove o sofrimento. Ele recompensa. Veja aqui, 2 Timóteo 2:10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação, a salvação que está em Cristo Jesus, com glória. Alcança a salvação com glória. Não a salvação comum sem glória. O meu interesse é o mesmo de Paulo. Que você alcance salvação com glória. Não sem glória. Sem glória é apenas o livramento do inferno e pronto. Mas com glória nós temos as riquezas insondáveis de Cristo, a imagem de Jesus Cristo sendo formada em nós, algo muito mais glorioso. Por quê? Deus, esta é uma das maiores provas do amor de Deus, que Deus não apenas por sua misericórdia nos tirou do inferno, mas Ele nos amou tanto que quer nós parecido com seu Filho. Isto é amor. Eu quis casar com a Dionísia para que saísse um monte de filhinho parecido com nós. Não saiu nenhum parecido. Só com ela. Só com a Dionísia. Todos são rápidos, eu sou devagar. Rápido como a Dionísia. Personalidades. Com glória. Deus quer realmente revelar a glória. Vamos ver agora o verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Qual é o segredo da companhia de Jesus com você? Se você for apenas você, então você está sozinho. Mas se você morrer, você vai viver com Ele. O segredo de Cristo ser revelado em nós, o segredo da companhia de Jesus, o segredo dele ser teu amigo e companheiro, é você morrendo para viver com Ele. A vida dele é aberta para você. Continuando, verso 12. Se sofrermos, Ele promete que tirará o sofrimento. Amém? O que está escrito na tua Bíblia? Ele não diz que vai tirar o sofrimento. Ele vai recompensar. Com Ele, reinaremos. Isso é uma questão, irmãos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Algo muito, muito sério. Se o Senhor tiver que nos julgar, Ele vai julgar. Com que propósito? Para que você seja participante da sua santidade. Esse é o propósito divino. Que o Senhor realmente toque no nosso coração. Resolva a tua situação diante de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7 também, nós temos uma recomendação de Deus. Às vezes a ceia se torna algo assim, um rito. Para você algo morto. Porque a consciência não... A consciência não funciona. Então tudo é religioso para você. Você vem cada semana, toma... Vai para casa, volta semana que vem, toma. mas não resolveu. Verso, capítulo 7 de 2 Coríntios, verso 1, diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu sei que mesmo esta palavra, se você não permitir que o Espírito Santo penetre no teu coração, mesmo diante desta palavra, você sairá desta porta e levará o teu pecado com você. Por quê? Se não tiver temor para ouvir o Espírito, é isto que pode acontecer. Vai encobrir o pecado e vai continuar no pecado. Então aqui, veja um procedimento de Paulo. Aqui isto serve para todos nós. Se você realmente quer viver uma vida realmente agradável ao Senhor, diz assim: recebei-nos em vossos corações. Agora pense bem aqui. O procedimento, o caminhar de Paulo. A ninguém agravamos. A ninguém agravamos, nós não podemos agravar ninguém. Ah, fiquei devendo para o ímpio, mas não paguei. Mas ele é ímpio mesmo, não vou pagar. É assim? A ninguém agravamos. Temos que ter um testemunho. Continuando, diz: a ninguém corrompemos. Como que nós podemos corromper alguém com o nosso mau testemunho? Com a nossa forma maligna de falar, podemos corromper alguém? Paulo tinha isto na consciência. Ele norteava sua consciência por três coisas. Primeiro, a ninguém ele agravava e a ninguém ele corrompia. Às vezes nós temos grandes problemas nas igrejas porque entram lobos no meio do povo de Deus. Com que propósito eles entram? Para corromper os bons costumes, para corromper a boa doutrina do Senhor no coração dos crentes. Para que se ande diferente da doutrina do Senhor. Para que se ande diferente dos ensinos sobre o casamento, por exemplo, temos que tomar cuidado. A questão do casamento é uma das coisas mais complicadas para se resolver. Não é tão simples assim. Devemos tomar todo o cuidado. Porque está implicando a herança do reino de Deus. Temos que ter toda a lisura, toda a consciência, toda a boa consciência, todo o examinar da palavra a fundo, perfeitamente, em todos os aspectos. Temos que ouvir histórias e enquadrar as histórias dentro da palavra do Senhor. Um casamento não é dissolvido pela culpa de uma pessoa só. O que originou a culpa naquela pessoa que foi culpada, o que foi? Talvez o outro falhou em tomar o posicionamento de amar o seu cônjuge. Por isso, irmãos, nada julgue antes de tempo. Cuidado. Só o Senhor tem um julgamento especialmente porque diz a palavra que até a Nova Jerusalém o Senhor vai pôr um prumo de alto a baixo para mostrar a edificação da Nova Jerusalém. Bom, claro que o Senhor Jesus Cristo edificou a Nova Jerusalém, glória a Deus, e vai passar pelo julgamento do Senhor, pelo prumo de Deus, e vai ser aprovado. Glória ao Senhor, porque dependemos do Senhor. A Nova Jerusalém estará completa, estará gloriosa, porque ela terá a glória de Deus. Então foi perfeitamente, completamente, a mão de Deus que concluiu aquela obra. Por isso passa pelo plomo. Qual é a terceira coisa então? A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, e agora? De ninguém buscamos o nosso proveito. Viver entre os irmãos para se aproveitar, cuidado. De ninguém buscamos o nosso proveito. O que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Buscar o nosso proveito significa algo egoísta. O que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Em Filipenses capítulo 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isto quer dizer, você não está atentando para si mesmo, só para tuas coisas, mas você está atentando para servir o outro com as tuas coisas. Com a tua vida, primeiramente. Em Romanos, capítulo 15, verso 1 e 2 e 3. Olha o que diz a Escritura do Novo Testamento. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Aqui está dizendo fraqueza, não pecados. Pecado temos que extirpar. Ai, coitadinho, ele pecou, né? Caiu no pecado da imoralidade porque ele é fraco. Vamos adular ele, vamos cuidar dele, tadinho. Não é assim, irmãos. Fraqueza toma outro sentido. Nós sabemos que há coisas que não podemos suportar e por isso vivemos debaixo da graça de Deus. E às vezes falhamos querendo acertar. Né? É diferente de eu saltar no mundo do pecado, abraçar o pecado e depois dizer que sou fraco. Não pode acontecer isso. Aqui está dizendo, suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para o quê? A edificação, né? Não é agradar, ó, você pecou, mas não faz mal, né? Isso não edifica. Ah, você pecou, irmão? Tem que confessar, se arrepender. Isso é bom para a edificação dele. Né? Mas fazer o que agrade ao próximo no que é bom para edificação. Por exemplo, você ter realmente um caráter de Cristo, tratar teu irmão segundo o caráter de Jesus, para que haja edificação na vida dele. Né? Não chegue lá você com a tua natureza grotesca, falando as coisas segundo a tua própria natureza, mas fale segundo Cristo. A Bíblia também diz que fale a verdade em amor. Isto produz edificação. A Bíblia diz assim, o amor edifica. O que que edifica na igreja? O amor edifica. Quando o amor de Cristo está em meu coração, eu trabalho pela edificação. Se alguém está em pecado na minha casa, eu chamo no canto, vem aqui meu filho. Você cometeu isso, olha, precisa se arrepender. O amor de Deus precisa permanecer no teu coração. Trate. Verso 3 aí, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, veja de que forma ele não agradou a si mesmo, exterminando com o nosso pecado. dizendo aqui, ó, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Sobre ele também caiu o pecado. Jesus não agradou a si mesmo. Diante das injúrias, ele não buscou o afago dos discípulos. Buscou? Porque se ele buscasse o afago dos discípulos, ele teria perdido a promessa de Deus. Que diz lá, bem-aventurado quando vos injuriarem e tal, e tal, e tal, e tal. E falarem todo mal contra vós, por causa de mim. Não é? Você não vai saber, os discípulos não sabiam o que Jesus sofria com Judas. Ele nunca falou. Os discípulos nunca souberam do sofrimento de Jesus quando ele esteve sobre este mundo. Eles só souberam do sofrimento do Senhor na cruz. Depois, claro, o Espírito Santo revelou todos os sofrimentos que Jesus passou neste mundo. Não todos, porque alguns são mistérios. É bem-aventurado aquele que é injuriado por causa do nome do Senhor. Mas não é bem-aventurado aquele que permanece no seu pecado. Amém. Vamos orar.